Fala, doutor!
O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, está completando 30 anos. O documento é um marco no movimento de construção de uma sociedade mais segura e justa para a infância e adolescência brasileiras. No Fala Doutor de hoje, eu converso com a assessora da direção do Hospital Pequeno Príncipe, Thelma Alves de Oliveira. Assessora, qual a importância desta legislação focada especificamente nas crianças e nos adolescentes?
O Estatuto da Criança é uma lei que traça um horizonte de uma sociedade melhor, de uma proteção maior junto às suas crianças e adolescentes e buscando garantir o pleno desenvolvimento de todas elas, né, com igualdade de oportunidade, com prioridade, com políticas públicas, com o olhar do Estado, da família, da sociedade. O Estatuto trata de um bloco de políticas básicas, né, de direitos fundamentais, inicialmente, depois ele entra na área de socioeducação, mas ele tem muitos artigos, ele é uma peça legal importante, porque precisa entrar em detalhes para explicitar como a criança deve ser cuidada, como a saúde deve ser tratada, como a educação deve ser tratada, né, como o Estado e a sociedade pode contribuir, né? O Estatuto, ele, se a gente for perguntar hoje se ele está plenamente praticado em todos os seus artigos, ainda há falhas, porque nem tudo que está escrito virou prática ainda. Mas o que está escrito, sem dúvida, orienta como devemos tratar as nossas crianças. E isso é o mais importante.
Quais foram as maiores conquistas aí desses últimos 30 anos na sociedade brasileira em relação a esta legislação?
O aumento da consciência da sociedade como um todo de que criança é um sujeito de direito e criança não é um adulto em miniatura. Outro conceito que eu acho que ele conseguiu capilarizar é que criança precisa de proteção. Nós precisamos cuidar, né? E criar oportunidades, ensiná-las, educá-las, não só dentro da escola, mas na convivência cotidiana, em todos os espaços, né? Ou seja, é como se a sociedade tivesse elevado um nível de consciência a partir da importância que tem que ser dado para como a criança vive, como a gente trata, para pensar em que tipo de cidadão e que tipo de cidadã nós queremos para a nossa sociedade. Por outro lado, houve uma estruturação do sistema de garantia de direitos. O Poder Judiciário, o Ministério Público, os conselhos tutelares, os conselhos de direitos, ou seja, uma série de estruturas de defesa e garantia dos direitos foram criadas a partir dele, né? E isso existe no Brasil todo. Houve também, além dessa estrutura, eu diria um avanço de políticas públicas em várias dimensões, né? Pensando nas políticas básicas, a educação aumentou o acesso, né? Há um tempo atrás, a gente não tinha o acesso tão universal como a gente tem hoje. É importante o Estado e a sociedade perceberem que não pode haver nenhuma criança sem escola, assim como não pode haver nenhuma criança sem família, assim como não pode haver nenhuma política pública sem recursos, né, para priorizar para essas crianças. Acho que essa é uma outra conquista dentro das políticas básicas. Se formos pensar naquela população mais vulnerável e que precisa de maior cuidado, como as crianças de famílias vulneráveis, de ambientes de violência, de crianças que sofrem violência física, emocional, psicológica ou sexual, existe uma estrutura, né, de rede de proteção que foi criada, existem serviços, existem canais de notificação como um 100, um 181, um 156, onde qualquer cidadão pode denunciar um ato de uma suspeita de violência, e isso vai ser investigado. As unidades de acolhimento institucional também cresceram, né? Ou seja, muitos programas e unidades de políticas públicas foram estruturadas.
A senhora comentou então sobre estes direitos fundamentais aí, né, que são quatro direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes previstos no estatuto. Fala um pouco sobre esses direitos e a dificuldade, né, os desafios aí de garanti-los neste tempo de pandemia.
Então, o estatuto prevê os direitos fundamentais, que são direito à vida e à saúde, direito à educação, cultura e lazer, direito à convivência familiar e comunitária, direito ao tratamento de liberdade, respeito e dignidade, e o direito à iniciação ao trabalho e proteção ao trabalho. Em tempos de pandemia, o que nós podemos observar? Os mais vulneráveis acabam sofrendo mais. Essa é a primeira. A desigualdade social, ela acentua os efeitos da pandemia. E muitas vezes o Estado não consegue chegar até lá. Quando a gente vai para a área de saúde, que é o nosso caso, nós temos hoje no hospital, a nossa ocupação está menor, nós temos toda a estrutura disponível, mas em função do isolamento social, que é muito necessário, as famílias estão postergando o tratamento das crianças para protegê-las, né? E isso fez com que o hospital reduzisse o seu atendimento, ou seja, muitas crianças que precisariam estar mantendo seus tratamentos, fazendo suas cirurgias, não estão conseguindo fazer em função da pandemia. Quando a gente vai para outros direitos, né, dentro da saúde, como alimentação, a gente também assiste à dificuldade de famílias vulneráveis que estão no ambiente de desemprego ou mesmo de redução do seu rendimento em função de uma iniciativa privada, e que isso também afeta as crianças, né? E aí a gente vai tendo, em relação ao trabalho, por exemplo, os programas de aprendizagem e outras coisas, essas oportunidades também diminuem. Se a gente for ver outro aspecto mais de princípio, né, do direito à liberdade, dignidade, respeito, a gente vê ainda muitas crianças de periferia, jovens, pobres, negros, envolvidos em violência e expostos, né, a serem contaminados por falta de informação ou por falta de cuidado ou por falta de supervisão. Ou seja, a desigualdade social e a vulnerabilidade acentua muito, de uma forma muito intensa, e alcança as crianças também em relação aos seus direitos.
O quadro é bastante grande, né? Mas é bacana a gente poder trazer, né, um pouquinho, uma pincelada aí do que está acontecendo e desse olhar, né, que a gente deve olhar para as crianças e adolescentes com carinho e como seres que precisam de cuidado e atenção, né?
Sem dúvida. Nesse dia de aniversário do Estatuto da Criança e Adolescente, agradecendo a todos aqueles que participaram da escrita e da elaboração do Estatuto, dessa lei tão importante, mas principalmente daqueles que no dia a dia lutam para colocá-la em prática. Todo cidadão e cidadã que valorizam a vida e principalmente se dedicam a uma sociedade melhor, a um cuidado com a nossa geração que está nas nossas mãos.
No Fala Doutor de hoje, eu conversei com a assessora da direção do Hospital Pequeno Príncipe, Thelma Alves de Oliveira.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.